Meu nome é Adolfo Quaresma e esse sobrenome eu não sei explicar. Tem gente que na quaresma fica 40 dias sem beber e sem fumar. Talvez esse sobrenome eu tenha herdado do meu avô. Mas com Adolfo Quaresma, mulherada, é 40 dias de amor! Alô, meus melhores presentes! Que saudade de vocês! Abrindo a nova temporada de 2022 do nosso talquinejo, do seu talquinejo, do talquinejo de todos vocês. É um grande prazer receber cada um de vocês aqui, mais uma vez, na nova temporada do nosso programa. Sejam todos bem-vindos, tá bom, gente? Que alegria estar aqui mais uma vez esse ano. Graças a Deus, vai ser um ano diferenciado para cada um de vocês. E hoje, para abrir a nossa temporada, estamos recebendo esse cara que faz o povo abrir a garganta mesmo. Ele que é preparador vocal, ele que é diretor vocal, fundador do Instituto de Voz, Vlad Borges. Gente, esse cara é o cara que faz os artistas ter aquela serenidade para cantar bonito com a gente, viu? Ele que já trabalhou com vários artistas, olha só, hein? Ele já trabalhou aí com a Nayara Azevedo, já preparou o grande Gabriel Gava, Felipe Araújo, Thierry, Luiz e Maurílio, Diego Arnaldo, Hugo Henrique e muitos outros. Aqui no nosso programa, para vocês, estamos recebendo Vlad Borges!
Ô, meu amigo Adolfo Quaresma, obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras.
Que é isso?
Obrigado a toda a família Talquinejo. Rapaz, você falando de mim agora até...
Você achou bom?
Eu gostei de mim mais agora um pouquinho.
Não, mas aqui os convidados da gente, graças a Deus, são pessoas talentosas igual você.
Obrigado,
que tem essa carga grande aí, importância obrigado. Na nossa música sertaneja, né? Na nossa música brasileira, na verdade, né?
Fico feliz demais, né? De ter essa importância aí no mercado.
Tá louco.
E de estar somando na carreira dos artistas, né? É muito gratificante.
É, da minha temporada, sim, sobre o seu trabalho, acho que você está sendo, tá sendo o primeiro... entrevistado nosso, assim, da minha temporada, né?
Sim.
E tá sendo uma honra muito grande, porque eu tava olhando ali, rapaz, o seu Instagram, você preparando a turma, você preparando, eu acho que eu ainda preciso falar. Eu preciso aprender a falar.
Mas é engraçado isso, né?
Demais.
Porque a gente acha que a preparação vocal tá somente voltada para quem canta.
É.
E a preparação vocal também trata de quem fala, né? A oratória, as pausas, a entonação. Então, legal você falar isso também.
Porque... Rapaz, você tá louco, eu fiquei impressionado. Tipo assim, eu já sempre ouvi falar, né, dos preparadores vocais, mas nunca tinha visto assim, a fundo mesmo, igual Sim. Eu tava pesquisando, né, pra estar te recebendo aqui hoje. É bonito, e é bonito o trabalho aí.
Ah, obrigado, fico muito
é
feliz.
É mesmo, porque
obrigado.
Assim, às vezes, é porque assim, a gente acha que a gente sabe das coisas, né?
É.
Mas depois, quando você vai fazer a preparação, aí você fala, meu Deus do céu, eu não sei de nada.
Não, isso é verdade. Às vezes a gente acha que já sabe e temos muito o que aprender, né? Eu acredito que a vida, ela é sempre uma escola. Cada dia a gente vai aprendendo mais, a gente vai aprendendo mais, a gente estuda e sempre temos o que aprender.
Nossa, você tá louco, é bonito demais.
Né?
E como é que começou, Vlad, aí esse seu interesse? O que te levou mesmo a trazer esse grande profissional hoje que você é? O que te inspirou para começar esse trabalho aí maravilhoso que você faz aí no trabalho vocal dos grandes artistas?
De preparação vocal, minha história na música, ela começa desde a minha infância, né? Meu pai, ele era violeiro e músico de moda de viola. Então, eu cresci nesse lar, nesse ambiente sertanejo.
Então, sua raiz já foi no...
É, por isso que meu slogan de preparação vocal, eu tenho um rótulo de o especialista em voz sertaneja, né? É o slogan do meu trabalho de preparador de vocal coach. Não porque me limita só isso, mas porque eu venho de um berço sertanejo. Então, meu DNA... Né, sanguíneo, ele tem moda de viola, ele tem a música sertaneja. Então, ele começa, meu trabalho, ele começa na minha infância, né? Porque eu vou me descobrindo, eu canto. Então, aí começo a cantar com meu pai nos aniversários, nas festas. E aí, ali na minha adolescência, eu falei assim, eu preciso... Não, na verdade, não foi eu preciso, foi uma coisa que foi naturalmente acontecendo. Mãe, eu queria estudar música, eu queria fazer uma aula de música, porque eu tenho voz para cantar. Então, eu fui me descobrindo, né? E aí, aos meus 16 para 17 anos, eu já estava cursando música, né? Em um nível superior, porque eu já tinha me encontrado dentro da música, né? E aí eu descobri ali dentro, ali em Brasília, eu descobri o meu talento e minha aptidão para lecionar canto, porque cantar é uma coisa...
Que coisa bonita.
Lecionar é diferente.
Né? Linda essa palavra.
Foi ali que eu descobri o meu dom de ensinar, porque é totalmente... Uma coisa é eu pegar o violão agora e cantar, outra coisa é ensinar você a cantar.
A cantar.
Então, primeiro você precisa ter o dom, depois o estudo. Aí você estuda e lapida esse conceito de lecionar, de ensinar, e assim você consegue alcançar a excelência. Então, trabalhei em Brasília durante 18 anos como preparador vocal, e aí fui convidado pelo Blenner, né? Grande produtor musical, uma pessoa muito importante no meu trabalho, abriu muitas portas, o Blenner me convidou para trabalhar com ele, trabalhei 3 anos na LKS como preparador vocal, e quando a gente findou essa parceria, né, aí eu tive uma nova fase na minha vida, né, e que foi um Instituto de Voz Vlad Boas. Nasceu depois desse trabalho que eu tinha executado há 3 anos. E hoje nós temos aí um Instituto de Voz Vlad Boas aqui em Goiânia. Graças a Deus,
graças
porque se não fosse a mão de Deus, a gente não teria chegado.
Não, sem Deus nós não é bosta nenhum.
Nada, nada. Né? Eu costumo falar assim que um minuto sem Deus, se eu ficar um minuto da minha vida sem Deus, eu já paro de respirar na hora.
Acabou. Graças a Deus. E Deus abençoa. Deus honra a gente todos os dias, né?
É.
Graças a Deus. Hein? Vlad, você assim, você comentou aí, uma coisa é você pegar o cara que já tem um talento, um pouquinho, uma coisa... Você já pegou muita gente assim, que fala assim, não, eu quero cantar, que você se surpreendeu?
Tanto pro,
tipo assim, chega
pro
um
negativo
cara lá e fala
assim,
eu quero
positivo.
Cantar. Às vezes o cara canta até alto, bonito, né?
Sim.
Mas já te surpreendeu, você falou, nossa, esse aí eu achei que eu não ia dar conta.
Já.
Já, né?
Já pegamos casos bem complexos, vocalmente falando, mas eu vou te falar uma coisa importante agora. As pessoas que talvez... A pessoa que outras pessoas falam assim, esse aí nunca vai aprender.
Nossa, esse é os que mais surpreende, eu acho. Né?
Esses são os mais dedicados, mais esforçados, mais empenhados.
É o que
a pessoa
quer,
que tem cara, o dom, né? E tem o talento, ela é um pouco assim...
Ele já acha que... É o que eu falei, mas... ele já acha que ele já sabe. Ele já sabe.
Então, isso me surpreende. Às vezes o artista chega para mim na primeira audição... porque antes da gente fechar um pacote de preparação vocal, eu preciso te ouvir primeiro, te conhecer.
Lógico.
E aí eu vejo que a pessoa tem inúmeras debilidades vocais, um jeito popular de falar, não sabe cantar.
É, né?
Mas esses são os que eu mais gosto de trabalhar, porque são desafios, né?
Os desafios.
Você pegar uma pessoa, assim, bruta, uma pedra bruta e fazer ela um diamante.
Virar ela um diamante, virar um tesouro, né?
Porque você pegar um diamante... E só dar uma encerada nele para ele ficar mais brilhoso é uma coisa.
É.
Outra coisa
é
você pegar a pedra lá no garimpo e fazer ela virar
uma preciosidade.
Aí realmente...
Não, eu também sou um amante da música sertaneja, sou um apaixonado da música sertaneja. E vi vários artistas, grandes artistas, que hoje são renomes e nomes nacionais e até internacionais da nossa música sertaneja.
Sim.
Que na época, quando começou, o povo falava assim, não, você esse aí não vai, não. Esse aí não dá conta. Esse aí grita demais. Esse aí e hoje são grandes nomes. Não vou dar nome, mas a gente sabe hoje os grandes artistas que tem no nosso cenário sertanejo, que são os maiores sucessos. E eu falo, nossa, gente, olha aí pra você ver. Até a gente duvidou e o cara tá lá fazendo um grande sucesso.
Sim, já vi muitos casos assim e eu fico muito feliz quando isso acontece na carreira das pessoas. E mais feliz quando eu faço parte... Desse depois. Por exemplo, Thierry, a gente iniciou preparação vocal com ele antes do sucesso.
É, né?
Antes do Rita, nós já iniciamos uma preparação vocal antes do Rita.
E ele
não
já era cantor,
não,
né?
Quer dizer que ele não era sucesso, mas é porque o Rita foi a virada de chave da carreira. Mas antes do Rita,
apareceu.
Ele já tinha Cracudo, ele já tinha outros hits, outros sucessos no YouTube, nas plataformas. Mas o Rita foi a virada de chave na carreira dele. Então, a gente, antes do Rita, tivemos o pós-Rita, né?
Não, e o Thierry já tem uma estrada aí na música já muito grande, longa. E muito boa longa. Também. Antes, um grande guerreiro também, né?
Demais, demais. É uma referência.
Uma das referências.
De vida e de carreira artística.
Compositor. Sim. Monstro de compositor. Um
fenômeno, né? Sem dúvidas alguma.
Sou fã do Thierry.
Falar dele é muito fácil, né? Parece que a gente tá puxando o saco, mas não é.
Mas o cara é diferente.
Né? Ele é incrível. É, né? É um gênio. É, ele é um gênio. Ele é um cara... assim, fora da curva, assim.
Fora do comum.
Da
Mas média, é um grande assim. Talento, é um grande Ele talento. É. Vlad, e quando você assiste aqui esse programa de calor, tipo assim, aqui esse programa que vai escolher se a pessoa canta bem, que não canta, que não sei o que lá,
já... Eu gosto, mas eu não assisto muito. Porque os horários que tá passando os programas, eu tô trabalhando. Então, às vezes tem uma brechinha, eu assisto. Quando tem uma brechinha...
O
X Factor eu assisto bastante, porque eu sempre pesquiso no YouTube. Mas, por exemplo, outros programas em rede nacional que são apresentados no Brasil, os horários que estão sendo transmitidos, por exemplo, aí eu às vezes estou trabalhando, estou gravando.
Não dá para assistir.
Mas você vê depois. Quando tem oportunidade, eu assisto.
Mas, aquele programa eu não acredito no mesmo, não.
Por que você fala?
Não, tem hora que você vê o cara. É igual eu falo, mas eu não sou um preparador vocal. É igual você tem o seu olho clínico. Às vezes eu vejo com um cara famoso, mas esse aí canta demais. Aí o povo vai e tora ele. Aí, às vezes, tem um lá que não canta, mais ou menos. Isso é igual o concurso de rainha da cidade, já prestou
atenção? É porque
tem. Às vezes, tem uma grelhinha lá que canta e tem aquela bonitona que não ganha. Eu não entendo esse negócio.
É porque os jurados ali, eles têm os critérios, né? Que eles construíram aqueles parâmetros.
Pra fazer do jeito
que... E, às vezes, na nossa opinião, não é aquilo, né?
É.
E na dele é aquilo, então, né?
É o melhor, né?
É, pra ele, né?
Pra ele, né?
É.
Meu amigo, eu quero assim, falar que esse trabalho seu é muito importante mesmo, a preparação de um artista, assim, e claro que tem artistas que já nascem pronto, né?
Com dom, né?
Com dom, né? Porque às pronto, vezes ele chega pronto, lá assim, ele pode ter até o dom de cantar, calma, mas ele chega em você e fala assim, não, eu tenho aqui a minha segurança, mas eu quero aprender mais.
Eu quero me envolver.
Tem isso também, né?
Tem vários, né? Isso é muito bonito, né? No artista.
Aí é a humildade do cara, né?
Ele já tem muito talento e fala, professor, o que, que mais eu posso melhorar? Isso aí eu acho fantástico nos artistas, né? Nós fazemos preparação vocal de vários DVDs, porque é uma construção do que o artista vai cantar no DVD, né? Então, é uma construção vocal. O que, que ele vai cantar na parte A? Como é que ele vai entrar no refrão? O que, que ele vai fazer no especial da música? Até o dia da direção vocal. Que existe uma diferença de preparação vocal e direção vocal. A direção vocal é o dia do DVD ou o dia do recall, né? Que é as regravações das vozes ou correções. É a direção vocal. Preparação vocal é o que antecede o dia do DVD. Então, o artista se prepara para esse dia aqui. Então, aqui nós fazemos a construção de como que ele vai cantar, interpretar, respirar, colocar a voz,
eu ia até te perguntar,
abrir, fechar, qual registro ele vai utilizar, qual técnica que ele vai utilizar, se vai usar um fry, se vai usar um drive, né? Se ele vai cantar com mais belting, né? Aqui a gente constrói, aí a preparação. Aqui do dia do DVD é o dia da direção vocal. Né?
E o cara tem que estar com a cabecinha fria também, né? Porque se ele ficar preocupado, às vezes assim, não, o cara tem que fica tenso, né?
Por isso que é importante não só a direção, mas a preparação com a direção. Para ele chegar seguro.
É.
Entendeu? Ele precisa chegar no dia do DVD sorrindo para a câmera. Ele não pode chegar, essa nota aqui, cara, será que vai dar de fazer? Será que eu vou chegar? Será que a laringe vai abrir do jeito que eu preciso? Será que vai descer? Será que o diafragma está bem aquecido, está bem preparado? A musculatura está forte, está firme? Como é que estão os meus agudos, atenuações dos agudos? Como é que está o meu trabalho com a fono? Porque é essencial... o trabalho com fono, com otorrino. Então, assim, você vê que...
É uma equipe.
É, né? É um time, né, em favor da voz daquele artista, né?
É isso que eu falo. Todos os entrevistados do ano passado, né, eu falava assim, porque eu entrevistei muito compositor, produtores, né? Mas igual assim, você está sendo o primeiro do preparador vocal. Atrás de um artista, gente, tem trem demais.
Tem.
Vocês não estão entendendo. Não é só os músicos ali, não.
É muita coisa.
Esse trabalho que eu estou trazendo aqui para mostrar um pouco para vocês é mais um que tem que... Eu acho que depois do artista, o mais importante é você. Depois que é o produtor.
É,
é, se você não ajudar o cara, voz... ele não vai falar, não.
É verdade.
Não conversa, não.
É verdade. O artista chega no instituto. Vlad, então a gente vai começar hoje a nossa preparação vocal? Não. Hoje eu vou te passar o contato da doutora, você vai fazer da fonoaudióloga, você vai fazer uma consulta com ela, ela vai te indicar o otorrino.
Depois que vai nascer?
Ele vai fazer uma videolaringoscopia da sua voz para ver como que tá a sua voz. Vou botar a câmera lá na sua prega vocal.
Mesmo?
O que está acontecendo com a sua prega vocal? Ela está bem? Ela tem uma lesão? Tem uma soprosidade? Está inflamado alguma coisa? Está tudo bem? Está tudo ok? O otorrino dá o ok, a fono dá o ok e nós iniciamos a preparação vocal. Então, você vê que é muita coisa, né?
Você, não é só falou, você falou desse negócio da câmera, eu achei que era aquele trenzinho que a gente coloca para... Aqui é a fumacinha?
A fumacinha, que a gente chama de fumacinha, é para lubrificar e hidratar o aparelho fonador.
Ah, é? E também que nesse programa eu já tô tomando a aula. Eu sou apresentador, eu sou locutor, eu preciso, sou leiloeiro, eu preciso do seu, claro, meu amigo. Eu preciso do seu. Claro. Já vou sair com você aqui, nós vamos conversando.
Não, tamo junto, mano.
Não, já estamos aqui, né? Rapaz, eu não sabia, não.
É.
É para lubrificar.
Lubrifica e hidrata a prega vocal. Uma espécie de uma manutenção da prega vocal, né? Ele é extremamente importante, porque a água, por exemplo.
Certo.
Digamos que na sua altura, você precisa de 3 litros de água para chegar na prega vocal, a hidratação.
Ele até já hidrata até a altura?
Exatamente.
Então, 2 golinhos já me enche.
Então, então, se você tomar, por exemplo...
2 gotinhas.
Se você tomar 1 litro... Não hidratou a prega vocal. Se você tomar 2 litros, não hidratou a prega.
Dá uma olhada
você
aqui
tomou,
quanto
você,
que eu preciso?
Você tomou, eu acredito que 3
litros. Olha aqui. Eu preciso de quanto, mais ou menos?
Você precisa de entre 2 litros e meio de água, no mínimo, para chegar na prega vocal.
2 litros e meio?
Para chegar. Digamos que a água agora chegou à hidratação na prega vocal. Entendeu? Porque 2 litros e meio para hidratar o seu corpo, para chegar na prega vocal, você precisa de 3. Aí o inalador, que é a fumacinha que você chama, ele hidrata diretamente a prega vocal. Porque você respira aqui, ó.
Aí ela já vai...
Já vai lá direto na prega. Então, assim, gente, não estou descartando o uso da água.
Não, não, lógico.
Você tomou 2 litros e meio, aí hidratou o corpo. Aí o inalador vem...
E vai limpando mesmo.
E vai hidratando e lubrificando a prega vocal. Extremamente.
Então quer dizer que pinga é desculpa de cachaceiro.
Pinga faz mal, né?
É, né?
Pinga,
o álcool. O álcool atrapalha.
O álcool demais, atrapalha, né? Causa inchaço nas pregas vocais, irritação de toda a laringe e faz o artista perder, o cantor perder a noção do esforço que ele está fazendo.
E aí... Ah, então aquele negócio de pedir uísque no camarim, então é mentira, seus cachaceiros.
É porque assim, ele anestesia. Então você está, por exemplo, tô com ardência aqui na prega vocal, aí toma o álcool, ele anestesia.
E o gelo?
Aí dá uma falsa sensação. Oh, fez. Nossa, toda vez que eu tomo álcool me faz bem. Não é verdade.
É tá porque, te enganando, né?
É, ele anestesia, faz você perder a noção. Parece que te fez bem. Não faz. Não faz bem. O que, que você perguntou do gelo?
É do gelo.
Gelo não faz bem, porque ele meio que causa não só um choque térmico, mas dá uma reação na musculatura, como se ela atrofiasse, né? Não, não que seja isso, mas ela dá um choque térmico na prega vocal, não faz bem. É toda a musculatura fonadora, o gelado demais, né? Não faz bem. O quente demais, não faz bem. Por exemplo, um café muito quente.
É o natural mesmo.
Não precisa estar natural, mas pode estar morno, né? Temperatura ambiente.
Café é bom?
O café, ele causa refluxo.
É?
É. E aí o refluxo, ele é o vilão para as pregas vocais.
Então, por exemplo,
eu tomo café decafeinado, né? Então já é uma ideia
que
legal.
É?
É um café sem cafeína para não causar...
Uai, eu vou ter que tomar café descafeinado.
Eu tomo decafeinado. O sabor mesmo. Quer a maquininha?
Sei.
Você coloca aquela cápsula decafeinada e toma ela tranquila.
Né? Não é mal, né?
Ela é boa. É o mesmo sabor. Você pode colocar 2 xícaras aqui agora, uma decafeinada e uma com cafeína. Você não sabe qual que é. O sabor é o mesmo.
Vlad, eu falo todo dia, porque eu faço leilão, sabe?
É, né?
Eu trabalho segunda, terça, quarta e quinta, eu vou usar voz.
Ele é um refluxo, causa refluxo. O café.
É, ué. E eu tomo um café, bom.
É?
Tomo muito.
Muito mesmo?
Muito.
Não, então, só agora você vai tomar agora.
Vai, você não vai pegar poder leve, falar, né?
Assim, eu não sabia, agora você sabe.
Não, agora eu sei. Ué, uma aula dessa aqui, nós estamos tomando uma aula de graça aqui. Ganhando um presente. Ô, oh, e aquele canudinho que o povo chupa assim?
Tem o tubo de silicone que a gente chama...
Tubo de silicone?
A gente chama ele de Luxbox.
É? É. Ah, pô, vou comprar esse trem para mim.
Tem várias ferramentas, né? Tem o que é sólido, que é o tubo sólido, e tem o Luxbox, que é o mais comum, né?
Uhum.
Ele é um exercício de ressonância que potencializa a prega vocal. Fica mais potente, mais força, né? Legal, né?
Tá
aulas
vendo,
de preparação vocal aqui no Talquinejo.
Tá certo. Você tem esse trem? Eu vou comprar esse trem tudo. Vlad, você falou aí da sua infância, que você começou a escutar, assim, porque as suas influências foram a música sertaneja. Então, na sua época...
Foi, né?
Na sua época, podemos falar que foram os maiores...
Os maiores.
Percussores da música sertaneja hoje em dia.
Sem dúvida. Triparada Dura, Perito, Milionários é Rico.
As vozes que você escutava.
André Andrade, né?
Ave Maria.
Gino e Geno, naquela época.
Tinha aquela... Agora, vamos comentar dessas... O que que te... Quando você escutava, assim, era a voz mesmo que você encantava com aquilo? Não, eu quero mexer com a música por causa disso. Você ficava viajando, né? Como é que é?
O que mais me encantou foi o Barreirito e o Zé Rico.
O Barreirito.
Porque eu vi eles cantar, falava, gente, que eu não entendi, eu era criança, né?
Nossa.
Mas eu falava, esse homem, ele canta um agudo,
pois
macio.
É,
que o Barreirito, ele tem uma coisa, e o Milionário, e o Zé Rico.
O Zé Rico, o Zé Rico, o Zé Rico.
Que ia chegar num agudo, e até hoje eu entendo, mas eu não entendia.
É, certo.
Macio.
É.
Hoje eu entendo que é um ajuste,
né,
vocal que você faz para cantar. Pode apostar que eu não te esqueci. Pode esquecer um outro alguém aqui. Eu já tentei, me abri, fechei. Porque foi tudo. Não é gritado, não é.
É macio.
É,
né?
Um ajuste macio. Então aquilo mexeu comigo. Barreirito.
É. Então foi a voz mesmo que te laçou.
Foi, que mexeu com a minha cabeça, assim, foi o jeito desse cantamento. Engraçado.
Eu, né? Nossa, é bonito demais. E eu, tipo assim, eu também tenho essa convivência com os sertanejos, assim, graças a Deus, né? Sou bem amparado por grandes sertanejos. E eu fico prestando atenção, às vezes, nas viagens que eu faço, lá, nas músicas, o dueto, assim, quando é a primeira e segunda voz, igual você falou do Barreirito, que é isso?
Demais.
O Barreirito, a gente viaja no
era do, na época na do Barreirito, era ele e o Creone, né?
Era o Creone. É. A primeira e a segunda dueto, voz.
Bonito demais. Vários duetos nós tínhamos nessa
tem
época.
Tem segunda, né, voz que é mais bonito que o primeiro?
André Andrade.
Eu acho que o segundo, às vezes,
Matão
canta
Monteiro.
Mais. Matão e Monteiro. Matão e Monteiro.
Outro dueto muito bonito, do Duque Dalvão.
Nossa.
Ah, nós vamos falar aqui agora de
só
vários
tem
nomes.
Tem pedreira, né, aí, ó.
Eram duetos realmente fantásticos, né? Tipo, uma segunda e a primeira no mesmo nível.
No assim. Mesmo nível. Eu tenho hora que eu fico prestando atenção mais na segunda do que no primeiro.
Era. Ali era... Você vê que o volume da segunda,
o volume
hoje, era mais alto que a primeira.
Não, hoje mesmo eu estava vindo para cá e estava escutando uma música do Teodoro Sampaio. Rapaz, o que é aquilo?
É.
Uma música que eu tenho na minha playlist aqui, que música linda, mas assim, a sintonia, eu falei, rapaz, que segunda voz alta do Sampaio, alcançando lá o Teodoro. E o Teodoro tem uma voz uma grave, né?
Sim.
E se a casa cair, deixa que...
E tudo que faço, você acha errado. O que você quer não é certo pra mim. É melhor cada um seguir. Tinha uma musicalidade diferente demais.
Você tá bem. Esse tipo de...
Mas estamos também em outra época também, que são musicalidades também incríveis. São tempos diferentes só.
Eu não
vejo que a música sertaneja perdeu ou ganhou. A música cresceu, ela evoluiu. A música sertaneja evoluiu. Eu vejo críticos falando sobre a música sertaneja universitária, moderno, que a sertaneja acabou. Gente, não acabou.
Acabou não, não acaba não. É igual
são
você
roupagens
falou mesmo.
Diferentes. É. Você pode ver que, olha só, na época de Zé Tapera,
vixe, mano.
É uma época de música raiz sertaneja, que quando veio o Barreirito, já era um outro jeito de cantar. Já era uma outra roupagem. Assim como do Barreirito pro Chitãozinho Chororó, já é uma outra roupagem. Mas, gente, todo é uma música sertaneja. Assim como Jorge Mateus, Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano, uma nova roupagem. Mas nós falamos de todos de um mesmo métier, de um mesmo segmento, que é a música sertaneja, com roupagens e tipos diferentes de cantar. Mas é dentro da mesma musicalidade. Então, eu acho fantástico a música evoluir da forma que ela evolui. Eu acho incrível.
É bonito mesmo.
É bonito demais. Bonito demais.
Não, e outra coisa que eu acho mais bonito no sertanejo, porque, tipo assim, o sertanejo, quando ele faz sucesso, ele ajuda o outro a fazer sucesso.
Ele puxa.
Né? Aí a gente já gosta dos caras que já são as grandes referências. Sim. Aí eles vão e gravam um DVD e chamam os caras pra fazer a participação. Aí que acaba de arrebentar.
Eu acho bom demais. Eu acho isso incrível na música sertaneja. E talvez seja esse ponto que faz com que a música sertaneja predomine no país há décadas.
Não vai acabar não, né?
Há décadas a música sertaneja é number one no Brasil. E é isso, um vem puxando o outro. O Jorge Mateus puxou não sei quem, o Henrique Juliano puxou não sei quem. O Zé Neto puxou. Então um vai puxando o outro.
É igual você fez duas referências, o Chitãozinho Chororó, né? Falando do Chitãozinho Chororó. Sim. Aí eles gravaram um DVD, A Nova Geração. Aí a gente já gosta do Jorge Mateus que tá chegando. Aí eles foram e gravaram uma música junto. Aí, nossa, eu acho bom demais.
Quando gravaram com o Eduardo Costa.
Aí o Jorge com o Eduardo Costa. Aí vem o Jorge Mateus. E vai gravar um DVD, aí chama a turmada nova que tá chegando também, os amiguinhos dele, vem chegando e o pau vai quebrando. Eu acho bom demais. Por isso que o sertanejo não cabe por causa disso. É todo mundo
aí. Aí o Chitãozinho Chororó chama o Eduardo Costa, aí o Eduardo Costa grava o DVD e chama o Cristiano Araújo. Você entende? Um vai, tipo, emendando no outro.
Rapaz, você falou de um homem diferenciado aí, hein? O Cristiano.
Difícil encontrar outro artista como o Cris, né?
Deixa eu te contar um negócio. Quando eu conheci o Cristiano, ele fazia os shows em barzinho. Ele imitava o Edson Woods, na época o Edson Woods estava estourado.
Idêntico, né?
E tinha outro que ele imitava demais.
O Zezé também ele imitava.
O Zezé.
Imitava.
Ele imitava o Jorge também, estava com um grande sucesso. Moço, ele tinha uma facilidade para cantar igual os outros
artistas. Era versátil.
E tinha a voz dele, né?
O Cristiano, ele era muito versátil, né? Imita o Zezé, imitava.
Ele canta do seu jeito.
Cantava do jeito dele.
Aí fala assim, agora é o Cristiano Araújo.
Aí ele mostrava o Cris.
Aí já é um extra mega talento, né?
Por isso que ele conquistou o país inteiro e outros países.
Aí esse tipo de cara aqui, aí é tipo assim, igual a gente fala, é fenômeno, né? Aí não tem jeito, né? O cara cantava igual a todo mundo, imitava todo mundo.
O Cris, ele era um anjo na terra, né?
Um
cara realmente consagrado por Deus, ungido e abençoado por Deus, e teve um pai que fez toda a diferença na carreira dele.
Assim
como fez diferença na carreira do Felipe, e faz diferença em outras carreiras. O João, ele...
Eu vi lá que você preparou o Felipe também, né?
Sim, sim. O João é meu amigo, João Reis, um abraço pro meu amigo João Reis. É um cara que ajuda muitas pessoas e abençoa a carreira de muitas pessoas. Sim, fiz também trabalhos com o Felipe Araújo, a música Amor da Sua Cama, nós que fizemos direção vocal.
Bom.
E gravei backing também pro DVD, aquele Atrasadinha.
Atrasadinha. Você trabalhou com o seu João, ué?
Sim. Né? João, além de meu amigo, já fiz preparação vocal pro João Reis também.
Também, né? Todo mundo tem que fazer a preparação.
Sim.
Igual, eu acho, a gente nunca sabe de nada, mas o que você sabe é melhor você aprimorar e aprender mais um pouco, né?
Sem dúvidas.
É interessante. E o que é que mais dá? Assim, tem um tempo certo pra ter a preparação pro cara fazer?
Tem um tempo certo.
Eu preciso gravar um DVD semana que vem.
Tem um tempo certo.
Mas não,
cada
peraí,
um tem um tempo certo.
É, né? Tem uns que leva mais tempo.
Mas tem um tempo padrão, eu falo, tem. Quantos meses? Pra você, tantos. Né? Por exemplo, pro João, ou então, por exemplo, o Antônio. O Antônio, ele precisa de 6 meses de preparação vocal. Vamos supor, a Maria precisa de 2 anos. Por quê? Porque são dificuldades vocais diferentes um do outro. Né? Talvez o Antônio, ele já precise de apenas 6 meses para fazer aquele upgrade, não para ficar completo. Ele precisa de um upgrade para aquele DVD. A Maria já tem milhares de dificuldades. Então, a Maria precisa de 2 anos. Então, agora, um tempo só padrão para todos, não. não tem um tempo padrão. Né? A não ser que você me diga assim, a formação em música em nível superior, sim, existe 6 anos de estudo. Né? Mas, por exemplo, vocalmente falando, Quaresma, não tem um padrão para todos, não. Cada um tem,
cada um tem
o
seu
uma necessidade.
Né? É interessante mesmo. Hein, Vlad? E desses grandes artistas, assim, às vezes eu vejo assim no show, o cara, eu já vi show com o cara assim, canta 5 músicas, aí ele para, vai lá beber uma água. Aí já tem show que eu já vejo, que eu gosto de prestar atenção no show, que eu vou pra assistir o show. Aí tem gente que já começa a beber água na 3ª música. Aí igual você falou, aí dependendo da preparação da pessoa, do artista...
Da saúde vocal.
Da saúde, né?
Saúde vocal é uma coisa muito importante, né, gente? Você precisa estar bem orientado vocalmente falando e manter uma manutenção diária, não para o dia do seu show ou para o dia da gravação do seu DVD. Você tem que, antes disso, você tem que estar cuidando, hidratando, né, e fortalecendo o aparelho fonador e cuidando, tratando da saúde da sua voz. Bem como a hidratação com água, com inalação, aquecimento, desaquecimento, coisas que você tem que ter hábito diário antes do dia do uso. Que tem artista que somente no dia prepara e cuida da voz. Então assim, foi fazer seu show, você tem que estar hidratando sempre que você pode. Cantou uma música, dá um gole na água. Cantou outra, mesmo que não sinta sede, não é por questão de sede, mas por lubrificação, né?
Então o cara que vai contratar você, ele já faz o pacote, já faz a produção, porque você é produtor, e já faz
o vocal.
O vocal só. Isso. A produção mesmo é outra
musical
coisa.
Musical já é uma outra.
Já é outra
turma. Quadrado, né? É cada um no seu quadrado?
E pra apresentar o show é eu, né?
Tipo aí assim, já entendeu? Né? É porque tem gente que fala, meu produtor. Eu falo, gente, fala produtor vocal. Aí você pode falar. Porque às vezes fala só produtor, pessoal, opa.
Já acha que
é produtor musical. Não, produtor vocal. Minha área é a voz, né? Por isso que o Instituto Quaresma é Instituto de Voz. Vlad Borges, que a minha especialidade é a voz.
Captei a você mensagem. Rapaz, aí outra coisa que você tava falando aí, que a gente, eu vou fazer um resumo aqui, te falar assim, a gente tava falando do Cristiano Araújo, né?
Sim.
Nossa. E esses dias eu tava conversando com 2 amigos meus, que também são 2 ícones da música sertaneja, aí eu perguntei pro Di Paulo e pro Paulinho, quem que ensinou vocês a cantar? Nada mais, nada menos que quem ensinou eles a cantar. E falou assim, você é o primeiro. Profetizou, ele era um profeta também. Profetizou a dupla. Você é o primeiro, você é o segundo, você vai tocar viola, você é o violão, eu vou te ensinar a tocar viola. Barreirito.
Que
isso? Tô te falando. Olha, na infância, eles eram menininhos.
Olha que incrível.
Perguntei pros meninos. Falei, bom, quem que ensinou mesmo você a tocar a viola, Paulinho? Ele falou assim, o Barreirito. Eu falei, eu já arrepiei, já comecei a arrepiar. Eu falei, por isso que vocês
olha
são...
Olha só, que responsabilidade,
por isso que vocês são essa... potência. E é outro que canta macio. Ele não força nada.
Demais. É gostoso demais. Eu
escutar ele, né?
Mas não cansa, não enjoa nunca.
Não cansa, nem não enjoa Deus,
canta
né?
Canta bonito demais e toca bonito demais. Ali, realmente, quando é bom, é bom.
É diferente, né?
Ali é diferente, né? Não é só a história. Não estou falando só da história de Paulo e Paulino, que atravessa décadas. Eu estou falando também da qualidade vocal, né? A parte técnica vocal é gostoso de ouvir.
Pois é igual a gente estava falando, que o sertanejo sempre um ajuda o outro. Sim. Aí quando eu perguntei, falei, e a gente é fã da música sertaneja, aí falou, moço, quem que te ensinou? Eu falei, o Barreirito. Agora você imagina um Barreirito, se você tivesse conhecido o Barreirito.
Eu cantar o Barreirito e falar, ó, você é bom. Ou então ele falar assim, ó, você é ruim, rapaz. Quieto.
Nossa, viu a beza?
Mas é uma responsabilidade, né?
Vai estar louco.
O Zé Rico chegar e falar, ó, vou te ensinar um negócio aqui, se tá doido. Responsabilidade muito grande, né? Um presente, não, né?
É um presente.
Foi um presente pro Paulo Paulino, Barreirito, ser o divisor de águas deles, né?
Não, e eu gosto de ficar perto desse povo, eu só gosto de escutar eles falar. E muitos deles não conversam muito. Eles são mais na deles e tal, mas um pouquinho que eles falam, eu já aprendo. Eu acho bom demais ficar perto desse povo.
Esse povo é um livro de vida.
Dos brasão da música sertaneja, sim, né?
Você aprende muito.
Mas você tá louco, são só os professores da música. Aí.
Verdade.
Tá doido, né?
Verdade. Você falou uma coisa que reflete um pouco de mim, isso. Essa questão de ouvir. Às vezes você tá perto de algum artista e conceituado, por exemplo, como Zezé, passei 15 dias na Fazenda do Amor.
Você estava lá com o homem?
Sim. E aí você fica ali escutando e aprende muito. Você sai dali com 10 anos de vida, de carreira, só de escutar
o cara,
o conversar dele. Você aprende muito, você cresce muito, você evolui muito. Zezé, diga-se de passagem, é incrível.
Não, cara, ali é outro também.
Não só um grande artista, grande cantor, mas grande empreendedor e um cara de visão de música que transcende décadas. Ele é
músico mesmo.
Um gênio, Zezé. Não deixa ninguém...
E ele ainda teve um problema com a voz,
né? Teve problema com a voz e hoje eu não deixo ninguém fazer nenhum tipo de comentário negativo relacionado à voz dele, porque ele sofreu lesão na prega vocal, né?
É mesmo?
Um exemplo. Como é que você vai criticar uma pessoa que teve um problema no pé e teve que amputar?
Igual jogador de futebol, por exemplo.
Como que você vai chegar e falar, olha lá, ó, sem o pé. Olha que ridículo que é isso, né? Olha que é grosseiro, né?
É verdade.
Então, uma pessoa que teve uma lesão na prega vocal, ele está, como é que posso dizer? Ele está nulo, ele está... Ele não, você não, é um tipo de coisa que você não pode comentar. Porque é uma lesão que ele sofreu na voz. Então, como é que você vai criticar uma lesão? Zezé, ele teve alguns problemas de refluxo e afetou a prega vocal dele, né?
E ele canta alto demais, né?
Demais, mas as pessoas acham que é por causa disso. Porque
cantou mas não alto. É.
Não, ele teve lesão.
Eu não sabia, já estou perguntando, né? E já dei bobeira.
E aí, por isso que eu não deixo as pessoas, o Zezé, nossa, olha que feio, Zezé desafinou. Eu falo, rapaz, você está criticando alguém que teve uma lesão na prega vocal. Você está errado, você está equivocado, né? Então, não dá para você... Dá para você criticar vocalmente quem realmente desafinou. A voz está bem, está na sua naturalidade, está na sua completa execução, né, normal da voz e desafinou. Você pode fazer uma crítica vocal, mas alguém que teve uma lesão, você não pode criticar. E o Zezé, ele teve essa lesão.
Essa lesão.
E é um fenômeno, um gênio. Para mim, o Zezé, hoje, ele não precisa cantar.
Nossa, eu escutei
ele
o Zezé todo
dia. É o Zezé de Camargo.
Então, ele é o Zezé. É isso aí, eu falo, porque também falo igual você fala. Eu não deixo também ninguém falar, porque não eu deixa. Gosto mais dele.
Demais.
Tive pouco, duas vezes com ele pessoalmente, assim, mas igual falando, porque só escutar ele falar e ele conversando.
Ele é uma escola.
Cara. É uma escola, você é uma tá escola. Doido.
Aí, ele não precisa cantar mais, não.
Precisa não.
Não, você pode chegar
não,
no palco
e fazer assim. Não, mas pode cantar, Zezé, assim, deixa aí. Não, igual esse trabalho...
E canta ainda.
Pois é,
mesmo
eu ia
com a
te
lesão,
falar
Zezé
agora.
Ainda canta.
Ele teve aquela lesão, realmente, ele canta. Deu uma caída na voz, mas tipo assim, os trabalhos novos que ele
está
lançando agora, cara, ele está cantando, assim, lógico que não está o 100% do Zezé.
O que é o Zezé?
Há
é um
15, 20
né?
anos atrás.
É.
Mas tipo assim, você escuta, você fala, é o Zezé.
É o Zezé. Não, você escuta os novos
Esse
lançamentos
é
do Zezé.
As músicas novas dele estão top.
Você vê que mesmo com o problema que ele teve na voz. Você escuta os novos lançamentos, você fica apaixonado.
Pois
fala,
é isso que eu tô falando.
Esse cara é normal. Você vê que ele é realmente ele é fora do comum, né? Porque mesmo com o problema que ele sofreu, a superação que ele teve, hoje ele apresenta lançamentos de voz que você fica apaixonado. Zezé realmente é.
Não, esse
é
trabalho que ele tá lançando aí, você tá doido.
Te amo, Zezé.
Zezé, amamos você, Zezé. No entanto, que tem uma música que eu escuto demais dele. Que chama Seu Melhor Presente.
Sim.
É de um CD dele de 1999. Eu sou tão apaixonado nessa música que eu falo com os meus melhores presentes, eu apresento meus melhores presentes, porque o presente que eu falo é a amizade, é as pessoas que a gente gosta, é o que a gente faz que a gente gosta, e isso é um presente. Por isso que eu abro, uma das inspirações da minha carreira é a própria música do álbum, Seu Melhor Presente.
Mas ele é referência e inspiração... Para todos nós. O Zezé ele é um fenômeno mundialmente conhecido, não é no Brasil, ele é mundial, é um artista internacional, então tem o meu respeito, tanto vocalmente quanto artisticamente e como pessoa, porque eu tive esse contato. Como pessoa, aí você acaba de apaixonar e você conhecer ele de perto. Se você já é fã da voz e da carreira, você passa um dia do lado dele e você fala, esse cara não existe, não.
Você ficou 15 dias com ele lá?
15 dias na fazenda. E aí eu pude conhecer a pessoa Mirosmar, né?
Eu, além do artista, sou um ser humano.
Fantástico,
né?
Fantástico.
Que tem gente que não entende.
Esses dias alguém comentou, fui conhecer o Zezé, ele não me tratou muito bem. Eu falei, deixa eu te falar, certeza absoluta do que eu vou te falar aqui agora. Com certeza ele não estava bem esse dia. Porque eu, quem está te falando é quem conheceu de perto. O cara me recebeu muito bem na fazenda dele, me apresentou o melhor quarto, ele tem empregados para fazer isso. Mas ele mesmo foi lá, ó, você vai dormir aqui nesse chalé e tal. E recebeu muito bem. Então, você vê que ele é um cara diferenciado e merece todo o respeito que ele representa para a música sertaneja. Ele é uma representação da música sertaneja no mundo. Não é para qualquer um, não, né?
Não
é
não, você tá louco. Quando você for lá de novo, você me leva?
Se eu tivesse a oportunidade, sim.
Não, mas você vai ter, com certeza. Mas é extraordinário, você tá louco. É o cara. Vlad, e como é que... Você é casado, Vlad?
Sou casado.
A patroa tá aí.
Tá aqui, ela veio junto, minha esposa, Renata Borges. Também é uma cantora, canta na igreja.
Ah, deixa eu te falar um negócio. Esse negócio também, o tal do cantor gospel, canta bonito demais.
Não, se você vê minha esposa cantando, você apaixona.
Eu vejo nos vídeos lá do...
Agora pode ouvir, porque já casou, né, então... Tem problema nenhum se apaixonar, não, porque já está casada agora.
Não, e muito bem casada, e muito bem casada.
É um presente de Deus na minha vida.
E eu falo, que coisa mais bonita, ó. Eu falo que o homem, ele pode ser bom, pode ser grande, mas se ele tiver mulher, ele fica 10 vezes
mais. Se ele não tiver mulher, ele não é nada.
É uma bosta, velho, um cachorro, velho, na estrada.
Verdade. Ela é talentosíssima. Dentro da igreja, tem os maiores cantores do mundo.
Pois é, eu acho que os caras que cantam no evangelho, que são os que mais cantam, são eles.
Sim, sem dúvida.
Nossa, canta demais, é bonito demais.
No mundo inteiro, né? Ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou nos outros países, na Índia. Tem cantores surreais. Né? A música árabe, o lírico.
Cada um tem o seu talento.
Tem. Dentro da igreja tem, sem dúvida, é indiscutível isso, os maiores cantores do mundo.
É chique mesmo. Tá doido. É. Mas o que mais...
Eu sou evangélico, sou cristão.
É, graças sou a Deus.
Cristão, serve
você
de Deus.
Qual é o evangelho?
Assembleia de Deus.
Da Assembleia.
Advir.
Amém.
Pastor Lucas Galdino e pastora Ellen.
É, né? São uma bênção também,
são
né?
Uma bênção na nossa vida, graças a Deus.
Eu sou da presbiteriana.
Que bênção.
É, pai, que é firme. Que jovem. Que com Deus não pipoca, não, mas é firme.
Não tem nada melhor do que servir a Deus, não.
Tem não. Vlad, eu acordo agradecendo e durmo agradecendo.
É?
É só bênção mesmo, minha vida. Esse programa mesmo, o programa Toque Ninja, é um presente na minha vida. O trabalho que eu faço é um presente na minha vida. O talento que Deus me deu é um presente na minha vida.
Glória a Deus.
Amém, mãe.
A vida já é um presente. Né?
A vida já é um presente. Não dá acordar, abrir o olho e respirar.
Pronto.
Já ganhou o presente.
Já ganhou o dia.
Né?
É isso aí.
Esse é o Vlad, nosso preparador vocal, esse cara que tem um trabalho aí na nossa música sertaneja. Quem que atualmente você está trabalhando agora, Vlad? Pode falar?
Sim, atualmente eu trabalho com o Thierry, né? Faço preparação vocal do Thierry, PH e Michel. Né? Estamos cuidando da nova fase da dupla PH e Michel. Gabi Martins.
Gabi!
Faço preparação vocal atualmente da Gabi Martins também. Gustavo Moura e Rafael.
Gustavo Moura.
Né? São vários artistas que a gente agora estamos tratando da voz. Tem alguns artistas. O Tyrone nós fazemos.
Tyrone, rapaz!
Eu cheguei e você estava cantando um pedacinho da música dele.
Você tá preparado? Essa música gravou com a nossa estrelinha Marília. Ui, ai, ai.
Verdade.
Grande Tyrone.
Gabriel Gava.
Teve aqui no nosso programa. Um beijo, Gabriel. Já estamos com saudade de você, Gabriel. Vem cá de novo no nosso programa, viu?
Eu costumo dizer que o Gabriel, ele é um gênio da voz.
Ele é diferente.
Ele é um gênio.
Nossa, mas cantou bonito aqui no dia que ele veio.
Canta demais. Talentosíssimo. E um ser humano sensacional, né? O Gabriel, ele dispensa qualquer comentário porque ele é completo, né?
Top, top.
Pessoa e artista e cantor.
É, não, show de bola.
Ele
não.
É um pacote
tivemos
completo.
A honra e o prazer de ter recebido ele aqui.
Ele é um pacote completo.
Quem perdeu a entrevista pode pesquisar aí, viu, gente? Gabriel Gava aqui no Talk Near, viu?
É.
Vlad, da onde que vê o seu nome? Como é que é o seu nome? É Vlad mesmo?
Vladimir. Vladimir Borges. Aí todo mundo na infância me chamava de Vlad. Aí
você falou, vou usar esse aqui mesmo.
Né? Vlad mesmo.
Tá certo, Vlad. Vlad, é muito bom saber aí desse trabalho do vocal que você faz aí, assim, isso é muito importante. Então, os artistas aí que estão nos vendo aí, viu, gente? Pode entrar em contato. Deixa aí, Vlad, o seu telefone de contato, as suas redes sociais para o pessoal.
Sim, meu Instagram, Vlad Borges Oficial. Só você entra lá e me adiciona, me segue. É, telefone para contato 629-9157-5884. É o meu contato para falar comigo. Quero mandar um grande abraço à família Scalibu, né? É, moda masculina, que está me vestindo hoje aqui para essa entrevista sensacional.
Muito bem alinhado.
Quero mandar um... Pode mandar um abraço?
Pode, pode. Fica à vontade.
Quero mandar um abraço para a família Scalibu, moda masculina, né? Que são pessoal sensacional que me veste.
E eles estão de parabéns, viu? O homem, eu achei que você era modelo.
Figurino deles.
É o figurino dele.
É diferente, mas me melhorou muito, né?
Mas você, Vlad, não é só bonito pela aparência, não. É pelo coração também. Você é uma pessoa iluminada, abençoada, um cara... diferente. Estou muito honrado de estar recebendo você aqui no nosso programa para contar um pouco da sua história.
Amém. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Obrigado a toda a família Talquinês. Obrigado, meu amigo Adolfo Quaresma. E precisando de nós, só chamar que nós estamos aqui.
Rapaz, não precisando, nós precisamos. E eu vou precisar de você. Eu quero passar lá no Instituto.
Maravilha.
A gente tá treinando. Eu quero treinar minha voz aí.
Bora cuidar. Vamos cuidar dessa voz aí.
Quero. Que dia que você atende lá? Todo dia?
Segunda a sexta.
Só?
Só de segunda. Sábado e domingo é da esposa, né?
É, não, tá certo, tá certo. Na verdade, todos os dias é dela, né? Mas assim, os dias de trabalho tem o expediente, né? Das 8 às 5 da tarde.
Eu falo sábado e domingo, assim, às 24 horas, né?
É 24 horas, né? É. Tá certo.
De Deus não tem o dia de Deus.
Não, o dia de Deus é toda hora.
Todo segundo de vida, né?
Nossa, tá doido aí. É ele e pronto, acabou, ué.
É isso aí.
Tá certo. Vlad, eu queria te agradecer mais uma vez, meu
Obrigado,
amigo.
Obrigado, meu amigo.
Que Deus te abençoe, Amém. Que continue colocando muito mais vida e saúde para você, Amém. E que você continue conduzindo esses grandes artistas da nossa música sertaneja que fazem esse sucesso danado, Amém. Que trabalham duro também todos os dias para ter o seu espaço e dão o seu melhor e sempre tá trazendo músicas boas para nos alegrar Amém. A cada dia mais.
Amém.
E que você, e você é o seguinte... As nossas lentes e o nosso programa está à sua disposição, meu
Amém. Patrão. Gratidão por isso. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Obrigado pela sua pessoa. Deus te abençoe também. Deus abençoe esse programa. Família Talquinejo, pessoal da Terra Produções, Deus abençoe todos vocês. Conte comigo também da mesma forma, viu? Precisou. Tamo junto.
Eu vou falar mais bonito ainda. Você vai ver. Vlad, muito obrigado, irmão.
Tamo
Deus
junto,
te abençoe, viu? Tamo junto, você precisando. Nossa. Meus amigos, meus amores, meus melhores presentes. Que são o meu público aqui, Vlad, é os meus presentes, sabia, né? Fiquem ligadinhos aí. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Não se esqueçam aí, meus queridos, meus presentes. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho. Toda quarta-feira estamos e estaremos aqui esperando a cada um de vocês a partir das 19 horas aqui no nosso canal Talquinejo. Muito obrigado. Fiquem com Deus, meus amigos. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela audiência. Quarta-feira que vem estaremos aqui, viu? Talquinejo pra vocês. Vlad, obrigado, meu irmão.
Deus obrigado, abençoe, irmão. Viu? Tchau, Brasil!
Falou, gente!
Quer ouvir as músicas que o seu artista cantou aqui no programa Talquinejo? Então venha! Não perca toda sexta-feira na nossa playlist do Só Modão.